Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O ministro das Relações Exteriores confirmou a viagem do presidente Bolsonaro para Londres no próximo dia 19 de setembro, para acompanhar o funeral de Estado da Rainha Elizabeth II. O convite para a cerimônia foi encaminhado no final de semana. Bolsonaro, que é o candidato à reeleição, pediu para o ministério confirmar a presença dele e da primeira-dama Michelle na cerimônia da próxima segunda-feira na Abadia de Westminster. Na sequência, o corpo da monarca será enterrado no Castelo de Windsor. Na terça, dia 20 de setembro, dia seguinte ao funeral, Bolsonaro deverá discursar em Nova York na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Técnicos das Forças Armadas decidiram investir em um projeto para conferir em tempo real a totalização dos votos feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. A medida, inédita na história da democracia brasileira, consiste em levar militares em sessões eleitorais espalhadas pelo país para tirar e enviar fotos do QR Code dos boletins de urna para o Comando de Defesa Cibernética do Exército, em Brasília. Será um trabalho paralelo de contagem de votos. Militares com conhecimento do assunto disseram ao jornal Folha de São Paulo que, a princípio, a conferência será feita em 385 urnas. Uma amostragem que, pelas contas dos técnicos, garantiria 95% de confiabilidade. O resultado dos boletins de cada urna será conferido com os dados enviados pelos tribunais regionais eleitorais para o TSE. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, fechou um acordo com os militares numa reunião em 31 de agosto para liberar às entidades fiscalizadoras os arquivos brutos da totalização enviados pelos tribunais regionais. O jurista Walter Mayrovitch, colunista aqui do UOL, fala sobre essa verificação dos votos pelas Forças Armadas.
Eu vejo, em primeiro lugar, com preocupação. E eu te pergunto, e quem vai fiscalizar o fiscal? E quem é o chefe do fiscal? O chefe do fiscal é Bolsonaro. É algo inédito, foi uma pressão dos militares, e se der uma confusão entre dados, se os dados não baterem, essa eleição estará viciada. Fora isso, qual o fundamento legal para se ter um fiscal? Evidentemente, a lei estabelece quem pode fiscalizar, os partidos políticos e etc. Agora, criar uma situação nova, numa eleição polarizada, não é transparência, mas eu acho que é imprudência.
Josias de Souza comenta esse caso.
É uma decisão absolutamente temerária essa de permitir aos militares que façam uma apuração paralela. Há 5 meses, num comício disfarçado de cerimônia oficial no Palácio do Planalto, o Bolsonaro disse que as Forças Armadas tinham sugerido ao Tribunal Superior Eleitoral que os militares fizessem uma contagem paralela dos votos. E essa declaração soou, há 5 meses, como uma anedota de um presidente delirante. Agora, essa notícia da Folha revela que o delírio anedótico está ganhando áreas de realidade. Militares envolvidos na fiscalização do processo eleitoral, que já é uma anomalia, estão se equipando para copiar, no dia da eleição, o código de 385 boletins de urnas em todo o país. Esses dados seriam transferidos para o Comando de Defesa Cibernética do Exército, em Brasília, que faria essa contagem paralela dos votos em tempo real. Essa apuração fardada, ela seria depois confrontada com os resultados oficiais da Justiça Eleitoral.
A diarista Ilza Ramos Rodrigues diz que entrou em desespero quando viu seu rosto em um vídeo que circulava nas redes sociais. Nele, um apoiador do presidente Jair Bolsonaro tentou humilhá-la, se negando a fornecer marmitas após descobrir a sua intenção de voto. Ela pretende votar em Lula. Ocorrido na semana passada, na cidade de Itapeva, interior de São Paulo, o episódio viralizou pelas redes sociais. O empresário Cássio Senali gravou um vídeo e disse: "Ela é Lula. A partir de hoje, não tem mais marmita. A senhora que peça para Lula agora, beleza?" Foi o que disse ele no vídeo gravado. Yuza disse à coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, que ficou sem ação. Disse ela, abre aspas, o jeito que ele falou mexeu com a minha mente, não é brincadeira. O que ele fez foi me humilhar, só porque tem dinheiro, tem o carrinho dele, ele quis me humilhar com essa ação. Eu não posso nem ver esse vídeo, encobrindo os olhos com as mãos nos olhos. Disse ela, mexeu muito com o meu psicológico. O empresário levava refeições a Yuza todas as quartas-feiras. Neste domingo, o empresário Cássio Senali foi às redes sociais para se retratar e disse: estou aqui para pedir desculpas pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido, foi o que ele afirmou. O Tribunal Superior Eleitoral proibiu o presidente Jair Bolsonaro de utilizar as imagens coletadas no dia 7 de setembro em sua campanha eleitoral. Caso haja o descumprimento, a multa diária é de R$10 mil. Também foi determinado que a TV Brasil exclua trechos no YouTube em 24 horas. A decisão atende a um pedido da campanha de Lula. O ministro concordou que houve utilização eleitoral da cerimônia e que as imagens ferem o princípio da isonomia. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro reclamou desse questionamento do Tribunal Superior Eleitoral e disse: não gastei um centavo, paguei todas as minhas despesas, houve separação clara entre o ato cívico-militar e o ato lá de fora. Levantamento exclusivo feito pelo UOL revela que partidos registraram dezenas de candidaturas, possivelmente laranjas, para as eleições deste ano. A estratégia consiste em lançar mulheres apenas para cumprir tabela e atingir a cota de gênero determinada pela lei, mas sem nenhuma chance real na disputa e, principalmente, sem o apoio real da sigla. Em 2019, um esquema de candidaturas laranjas do PSL em Minas Gerais, nas eleições de 2018, levou à queda de Marcelo Álvaro Antônio, o então ministro do Turismo do governo de Jair Bolsonaro, hoje no PL. Nessas eleições, a pesquisa feita pela reportagem identificou mais de 50 candidatas com ao menos um indício desse tipo de fraude, o que pode ser considerado um crime eleitoral, com possível cassação da chapa. Como é possível identificar candidaturas suspeitas? O levantamento considerou aspectos apontados por investigadores do Ministério Público. Em geral, as candidatas que tiveram de 0 a 5 votos em eleições anteriores, candidatas que não declaram bens ao TSE, candidatas que não declararam gastos de campanha em eleições anteriores, não fazem propaganda eleitoral nas redes sociais, mesmo depois do início da campanha. O UOL entrevistou a dona de casa, Edna Merendeira, que é candidata a deputada federal pelo Patriota. No entanto, ela ainda não começou a fazer campanha. Em entrevista ao UOL, ela falou, abre aspas, fui convidada, precisava de um número X de mulher. Daí perguntaram se eu aceitava e eu aceitei, de livre e espontânea vontade. Fecha aspas, foi o que disse Edna Merendeira. A ministra Rosa Weber assume hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal em uma cerimônia institucional marcada para as 5 horas da tarde na sede do tribunal. A previsão é que a nova presidente, que substitui o ministro Luiz Fux, seja a última a discursar. São esperados 1.300 convidados, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. A ministra também convidou todos os presidenciáveis. No entanto, a presença ainda não foi confirmada pelas candidaturas. Prestes a completar 74 anos, Rosa Weber vai atingir a idade de aposentadoria compulsória em outubro do ano que vem, quando será obrigada a deixar a corte. Ela foi indicada em 2011 ao Supremo pelo então presidente Dilma Rousseff, na vaga aberta com a aposentadoria da ministra Ellen Gracie, primeira mulher a assumir uma cadeira na corte. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.